Sábado na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.
Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste sábado, 25 de fevereiro de 2023. Este programa tem o apoio de Escritório Previdenciário e Sindi Lojas Porto Alegre. No programa de hoje, vamos conversar com o sociólogo Gustavo Gumiero, que está lançando o livro Gritos de Guerra, o conflito Rússia-Ucrânia, na voz das mulheres que sofrem. Vamos falar sobre Boric, o presidente esquerdista do Chile, que critica a esquerda que é conivente com as ditaduras da Venezuela e da Nicarágua. Qual a mensagem que o presidente Biden quis passar para a Rússia com sua ida à capital da Ucrânia? As repercussões da saída da Rússia do acordo nuclear. E qual a proposta de paz para a guerra na Ucrânia, elaborada pela China?
Nós vamos conversar agora com o sociólogo Gustavo Gumiero, que, nesta sexta-feira, um ano da guerra na Ucrânia, fez o lançamento de um livro a respeito de um estudo que ele fez. O livro chama-se Gritos da Guerra, o conflito Rússia-Ucrânia na voz das mulheres que sofrem, e que reúne depoimentos de mulheres que enfrentaram e ainda enfrentam os horrores da guerra. Esta guerra que nesta sexta-feira completou justamente um ano. Meu caro sociólogo Gustavo Gumiero, muito bom dia, prazer em tê-lo conosco aqui na Rádio Guaíba.
Prazer é todo meu, Jurandir, de fazer parte da renomada e tradicional Rádio Guaíba e no seu programa. Agradeço pela oportunidade.
Faz um resumo para nós de como surgiu essa ideia de fazer um livro conversando especificamente com mulheres.
Certo. Eu tinha finalizado meu livro Pandemia no Brasil, que eu lancei em março do ano passado, e falei para mim mesmo, agora é hora de descansar um pouco, pois os últimos anos haviam sido intensos de escrita. Só que eu tenho o vírus do escritor, que não deixa parar a escrita nunca, né?
Sim.
É como do pintor, do artista, ele quer sempre estar no palco. E foi isso que eclodiu a guerra. E eu tinha alguns contatos nos três países diretamente envolvidos com a guerra. Rússia, Ucrânia e Bielorrússia. Inclusive uma amiga minha, que é a primeira depoente, a Xana. Um ano antes ela tinha falado para mim já, você precisa escrever sobre a Ucrânia, sobre a nossa história. Mas eu falei, Ana, mas eu não sei nada da Ucrânia. Ela falou, não, mas você vai se aprofundar nisso e vai saber escrever sobre nós. E eram palavras proféticas, porque nem se falava de guerra ainda. E 6 meses depois que ela falou isso para mim, Putin estava invadindo o território da Ucrânia.
Que coincidência, hein? Abriu o caminho.
Jurandir, foi uma grande coincidência. A história dela realmente é uma história muito exemplar, no sentido de que ela foi bi-refugiada, digamos assim, duplamente refugiada, pois já no primeiro conflito, em 2014, quando a Rússia anexou as regiões a leste da Ucrânia, ela morava naquela região e ela teve que emigrar, ela teve que ir para Kiev, para escapar da guerra. Mas a família dela continuou lá, o pai e o irmão continuaram na região. Então, quando ela me falou sobre a Ucrânia, sobre um pouco da história, eu via assim, a dor, a tristeza, os traumas, os dramas dentro do olhar dela. E isso me chamou muita atenção. Então, ela foi o gatilho para dar destaque a essas mulheres que tanto sofrem na guerra. A gente vê também essa questão do gênero dentro do conflito, porque sempre foi o homem que narrou para o homem, então é histórias de homem para homens e dos vencedores. Nunca a gente vê heroínas, mas as verdadeiras heroínas dentro de uma guerra, dentro dessa guerra, elas estão escapando da guerra. elas estão começando vida nova em um outro país, levando a sua prole e cuidando de tudo, seja com 20, com 40, com 60 anos. Então é uma questão de homenagem e de colocar a verdadeira aresta do que uma guerra pode ser. No caso, a perversidade da guerra. E como nós vivemos num mundo machista, também esse machismo é levado ao confronto.
Uhum. Bem, você esteve na Ucrânia 2 meses antes da invasão e depois disso ali viajou para a Rússia para colher depoimentos. Então conseguiu esse depoimento de ucranianas, russas e de bielorrussas também, que você citou anteriormente?
Correto, Jurandir. Eu estava na Ucrânia até o dia 5 de janeiro de 2022, lembrando que ontem fez um ano do conflito, dia 24 de fevereiro, então até 50 dias antes da eclosão do conflito eu estava lá. A gente já sentiu um clima assim, de muitos boatos, né? O Putin já estava colocando o seu exército ao redor da Ucrânia, mas os ucranianos não acreditavam que fosse haver guerra. Acreditavam que fosse um blefe do Putin, mesmo porque o exército ucraniano ele conta com mais de 1 milhão de soldados e a Rússia estava mobilizando aí menos de 200 mil. Então, não se acreditava que fosse haver a invasão russa. A partir do meio de janeiro, mais ou menos, que as embaixadas, tanto dos Estados Unidos quanto da Inglaterra, começaram a alertar os cidadãos que moravam na Ucrânia para que saíssem do país. Então, isso começou a tomar um ar mais sério sobre a guerra, porque esses países têm um setor de inteligência muito avançado. Uhum. E, realmente, dia 24, Putin ordena que se invada a Ucrânia, e para ele, nas palavras dele, tirar os nazistas, uhum, da Ucrânia, né? E ele não chama de guerra, ele chama de operação militar especial. Então é isso. E depois eu queria passar um tempo na Rússia, no verão. A guerra já estava acontecida, mas era já um desejo antigo meu, que a pandemia impediu. E eu falei, não, vou, né? Eu quero saber, eu conheço a Rússia já, eu quero saber como que era antes e como era depois. Uhum. E as minhas impressões dentro da Rússia foi que os russos estavam tomando uma vida normal, estavam lidando com a guerra em território ucraniano, mas a vida que se seguia na Rússia era normal. Notícias da guerra vinham pela televisão diariamente, ou da Operação Militar Especial, como vinha denominado para os russos e russas, mas tudo funcionava normalmente.
Muito bem.
Na Bielorrússia também funcionava uma vida normal, mas o pânico já tomava conta da população, com medo de que o conflito se expandisse para o território bielorrusso. Então, nessas entrevistas que eu consegui com bielorrussas, a gente já percebe um pânico que tomou conta desde o primeiro dia da guerra, com medo de que alguma invasão, uma contraofensiva ucraniana pudesse resvalar em território bielorrusso. Então, muitas bielorrussas, já no primeiro dia de guerra, também escaparam, fugiram do seu país, até que, digamos assim, a poeira abaixasse. Foi o que aconteceu com duas depoentes. Elas foram para a Geórgia, pagaram valores absurdos pelo bilhete aéreo, né, pela passagem, enfim. E depois que viram que a guerra não resvalou no território bielorrusso, voltaram para a Bielorrússia, mas uma delas foi trabalhar e morar na Polônia. Ucrânia, eu não consegui ter acesso, logicamente, porque é um país em guerra, mas tinha contatos de pessoas que estavam lá, ou mesmo pessoas que já tinham fugido, escapado para ou para a Romênia, ou para a Moldávia, ou para a República Tcheca, e que às vezes voltavam para a Ucrânia, porque tinham apartamento em Kiev, ou coisa do gênero. Então mandavam fotos de como estava Kiev, e era interessante saber que que não estava uma vida normal em Kiev, logicamente, mas era uma vida que prosseguia. A gente pensa assim, não é que está em guerra, então não tem mais nenhum habitante na Ucrânia. Não, na realidade, 20% cerca dos ucranianos que emigraram, mas os outros 80% permanecem no país.
Certo. Nós estamos conversando com o sociólogo Gustavo Gumiero, que está lançando o livro Gritos da Guerra, o conflito Rússia-Ucrânia na voz das mulheres que sofrem. Nós vamos ao intervalo, voltamos em seguida com o Mundo na Guaíba.